Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AvasCast, o podcast do Avas 21 da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Laura Parreiras.
Eu sou a Helena Raquel e somos estudantes do 8º período de Medicina da UFMG. Hoje vamos conversar sobre atenção à saúde das mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas trans. Essas populações têm suas demandas muito frequentemente negligenciadas nos serviços de saúde, além de terem a identidade desrespeitada ou invisibilizada, como reflexo da estrutura heteronormativa da nossa sociedade.
Para conversar sobre essas e outras questões, convidamos a doutora Marilene Vale de Castro Monteiro, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, doutora Marilene, seja muito bem-vinda ao AvasCast. É um prazer ter você aqui conosco para essa conversa.
Olá, Laura e Helena. Agradeço muito o convite para participar desse podcast do Avas 21 sobre esse assunto tão importante.
Professora Marilene, a maior parte dos serviços e dos estudos considera apenas o sexo biológico dos e das pacientes. Como abordar sexualidades e diversidade na saúde se o sexo biológico ainda é o fator considerado?
Eu acredito que abordar a sexualidade e a diversidade na saúde, ela parte primeiro do conhecimento sobre o assunto e de uma maneira ampla, justa e equalitária de abordar, independente da identidade de gênero que a paciente nos traz durante a consulta.
Lembrando que, para uma abordagem de gênero, é imprescindível tratar a pessoa de acordo com o gênero apresentado por ela, sem deduzir que este é equivalente ao seu sexo de nascimento.
Professora, observamos que muitas vezes ocorre certa suposição de heterossexualidade dos e das pacientes, inclusive na ginecologia e obstetrícia. Como você enxerga esse cenário e como você entende que essa abordagem deve ser feita?
Realmente ainda há muito estigma no atendimento da ginecologia obstetrícia ao supor a heterossexualidade das pacientes. Eu acho que esse cenário tem mudado, os profissionais têm sensibilizado para deixar que a paciente informe sobre isso. Existe até um estudo mostrando que a maioria delas gostaria de ser abordada sobre esse assunto de forma bem aberta e direta. Então, eu acho que não tem dilema para abordar isso. É uma pergunta bem tranquila de se fazer e uma maneira bem justa e honesta de perguntar sobre a sua identidade de gênero, como ela se apresenta em relação a esse assunto.
Professora, nesses momentos um pouco de tato e sensibilidade fazem toda a diferença, não é mesmo? E no atendimento aos adolescentes, como devemos fazer a abordagem da sexualidade e do gênero?
Com relação ao atendimento de adolescentes, esse já é por si só um atendimento que precisa de uma sensibilidade maior do profissional de saúde. Então, você deve deixar que o adolescente expresse as suas opiniões e a sua orientação naquele momento. Nós sabemos que é um período de transição importante e que pode ter mudanças ao longo da sua amadurecimento, né? Então, adolescente, você deixa ela se expressar, você procura que ela fale sobre as suas dúvidas, os seus anseios em relação ao início da atividade sexual e as suas preocupações, ou com quem, como ela se apresenta na sociedade em que ela vive, com os seus parceiros, com as suas parceiras, né? Então, é um momento muito importante de deixar isso ser falado de forma aberta e também promover orientação e promoção de saúde para essa adolescente. É fundamental isso.
Hoje, nós temos a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que parte justamente da orientação sexual e identidade de gênero como determinantes da saúde desta população. Quais seriam os pontos principais dessa política e quais os impactos sobre os serviços de saúde e a atenção dessa população que ela traz?
Bom, os pontos principais da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, ela preconiza várias ações para promover a saúde dessa população. Então, em relação ao SUS, ao atendimento médico, ela quer incluir mecanismos de gestão para que tenha maior acessibilidade dessa população aos profissionais de saúde, garantir o respeito à prestação de saúde a essa população com relação às suas demandas e necessidades, mas para isso é preciso qualificar e capacitar os serviços no SUL para o cuidado integral à saúde da população, mas você precisa também qualificar a informação em saúde dessa população e depois monitorar os indicadores de saúde dos serviços para que você verifique se o acesso tem sido realmente amplo, né? Dentro dessa política também está o acesso ao processo transexualizador da rede SUS e promoção de iniciativas voltada à redução de riscos de saúde para essa população que tem uma característica específica, né?
Ainda dentro, né, do que preconiza a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, vale lembrar que a abordagem integral da sua saúde precisa ir muito além da saúde sexual, ao contrário da abordagem que ainda é feita muitas vezes a essa população em muitos dos serviços.
Exatamente, Laura. Professora Marilene, em relação ao atendimento ginecológico, quais populações devem buscar esse especialista? Todas as pessoas com vulva devem ser acompanhadas por um ginecologista?
Bom, tradicionalmente o ginecologista atende a mulher, independente da sua identidade de gênero. Ele é o profissional que se formou, que tem a capacitação para abordar todos os aspectos de saúde dessa paciente, né? E não acho que todas as pessoas com vulva devam ser acompanhadas especificamente por um ginecologista. Mas é o especialista que vai ter um maior conhecimento para tratar desse grupo de pessoas, né? Mas na realidade, hoje o ginecologista tem sido profissional para acompanhar a mulher trans, a mulher bissexual, a mulher, qualquer identidade de gênero, por ter um conhecimento tanto endócrino, anatômico, biológico, das variações que ela vai apresentar ao longo da vida, e principalmente as variações hormonais, sejam esses hormônios naturais dela ou hormônios também que sejam exógenos que passam a tomar ao longo da vida, né?
Faz perfeito sentido, professora. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se há a vulva, mas não há os demais órgãos reprodutores femininos, ou o contrário, continua sendo muito importante o acompanhamento ginecológico, certo?
Mas como eu disse anteriormente, o ginecologista tem atendido as pacientes que têm vulva, independente delas terem ou não órgãos reprodutores femininos internos ou o contrário, porque ele também tem participado muito mais das cirurgias do processo transexualizador. Então, ele acaba tendo maior capacitação para verificar todas as condições que podem acontecer ao longo da vida com essa vulva, com essa nova vagina, nas pacientes, independente da identidade de gênero dela. Então, ele tem sido muito mais procurado por esse motivo também.
Essa é uma reflexão muito importante, porque se tem muitas vezes o ginecologista como profissional central da atenção à saúde das pessoas trans, mas isso ocorre por não termos, de fato, um acesso amplo dessa população a todos os níveis de atenção à saúde. E isso nos mostra uma falha muito importante na promoção de um cuidado integral à população LGBT. Sobre as mulheres trans que não passaram por hormonioterapia ou redesignação sexual cirúrgica, elas devem também fazer acompanhamento ginecológico ou sua saúde pode ser integral e suficientemente abordada na atenção primária?
Eu acho que as mulheres trans que não passaram por hormonioterapia ou pela cirurgia de redesignação sexual ainda têm muita dificuldade para ser atendida na atenção primária. Essas mulheres trans, elas passam primeiro por um atendimento ainda multiprofissional, com psicólogos, endocrinologistas, né? Toda uma série de profissionais que vão acompanhar nesse processo de definir a sua futura redesignação, tanto seja só hormonal quanto cirúrgica, né? Então, vai também ter o atendimento ginecológico, mas não no primeiro momento. Esse atendimento ginecológico, ele vai mais por uma informação de como é esse processo, de como é o acompanhamento depois, mas eu não acho que a sua saúde integral seja abordada na atenção primária de forma adequada, mas sim por uma equipe multiprofissional, que é o que os serviços que oferecem esse tipo de suporte têm, uma equipe multiprofissional para atender essa paciente. O ginecologista é um dos profissionais para atendê-la, né? Então eu acho que ele pode atender em qualquer fase desse processo.
Professora, e no caso dos homens trans, tendo feito ou não redesignação sexual cirúrgica, as recomendações para a realização dos exames preventivos e propedêutica para rastreio de neoplasias continuam? O que muda ou não no atendimento a essa população nesse sentido?
Na realidade, a promoção de saúde, rastreio de neoplasias continua normalmente em todos eles, né? E esse vai depender do que ele ainda tem como órgão biológico. Então, se ele ainda tem mama, se ainda tem órgãos reprodutores internos femininos, ele continua tendo que fazer o rastreio, o atendimento normalmente, o atendimento médico profissional. O que muda, na realidade, é você identificar que precisa fazer o rastreio. Eu fico preocupada com essa população, porque é a que menos vai ao médico, porque já não se identifica tanto com o ginecologista e fica sem ter um médico para que ela possa recorrer, que ele possa recorrer de uma forma mais segura, né, e tranquila. Mas tem que lembrar que precisa fazer promoção de saúde e rastreio, ainda mais se está tomando hormonioterapia. Isso é extremamente importante.
É exatamente por esse motivo que é tão importante a atenção primária e a estratégia de saúde da família ampliadas para que essa população seja integralmente acolhida, né? Ainda falando, professora, sobre a saúde dos homens trans, a prevenção combinada é recomendada na abordagem da sua saúde sexual e reprodutiva. O que seria essa prevenção combinada?
Bom, a prevenção combinada são várias estratégias, né, com diferentes abordagens, para você fazer prevenção, principalmente de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, você tem intervenções voltadas para redução do risco de exposição, né, que você tem a essas ISTs. As estratégias podem ser as biomédicas clássicas, como usar métodos de barreiras ou as intervenções baseadas no uso de profilaxia, né, da exposição. Tem as intervenções comportamentais, que contribuem para o aumento da informação e a pessoa perceber o risco de exposição à IST. E as intervenções que são voltadas para as condições socioculturais, que vão influenciar a maior exposição ou vulnerabilidade do indivíduo a essas ISTs. Então, com relação à abordagem da saúde sexual reprodutiva do homem trans, isso tudo deve ser abordado em todos os sentidos, né? Então, essa que seria a prevenção combinada.
Esse tema da prevenção deve ser sempre mais discutido, né, professora? No caso, por exemplo, de pessoas com sistema reprodutor feminino que se relacionam sexualmente com outras com esse mesmo sistema reprodutor, independente do seu gênero ou orientação sexual, quais são as orientações para prevenção às ISTs, às infecções sexualmente transmissíveis?
Bom, é importante a gente frisar que precisa usar métodos de barreira. Esse material de látex que faz a produção da genitália tem se usado muito, um que é usado em odontologia também, né? Evitar o compartilhamento de objetos sexuais. Deve-se ter cuidado, porque o contato com a pele, com fluidos cérvico-vaginais, anais e sangue são fontes de contaminação para a transmissão de ST. Então, nós estamos falando do HPV, do herpes, da clamídia, da tricomoníase, da sífilis, do HIV. E até mesmo nesse acompanhamento periódico, tratar a vaginose bacteriana, que não é uma IST, mas que é um fator de risco para infecções sexualmente transmissíveis. Lembrar da vacinação, né, que deve ser a mesma para toda a população. Então, se vacinação contra HPV, contra hepatite, então são formas de prevenção de ST para essa população, para essas pessoas, como vocês perguntaram.
E para além da prevenção, a abordagem da saúde integral das mulheres lésbicas e bissexuais tem especificidades em relação às mulheres heterossexuais? Por exemplo, em relação à abordagem da saúde mental, das situações de violência, dos cânceres de mama e colo de útero?
Bom, com relação à abordagem da saúde integral das mulheres lésbicas e bissexuais, ela tem especificidade, sim, com relação à mulher heterossexual, mas ela tem algumas particularidades que devem ser levadas em consideração. O rastreio de câncer de mama, do câncer do colo uterino, do câncer do trato gastrointestinal, prevenção de ST, não tem modificação nenhuma. Mas nós temos que lembrar que também há violência física e sexual nesse grupo. Essa invisibilidade social leva a transtornos da saúde mental, como depressão, ansiedade, desordens alimentares, o índice de obesidade é maior, assim como o número de suicídio e abuso de álcool, tabaco e outras drogas ilícitas nesse grupo. É importante essa abordagem porque é frequente e devemos agir como profissionais de saúde e melhorar isso para essas mulheres.
É, professora, a diferença que um profissional de saúde preparado e cuidadoso pode fazer na vida dessas mulheres é muito maior do que imaginamos. Temos mesmo que lutar por esse cuidado com elas. Muitas mulheres transexuais são excluídas do mercado de trabalho e, por isso, colocadas na linha da pobreza. A única opção para muitas delas é a prostituição. Pensando nisso, quais são as especificidades na abordagem em saúde visando a redução de danos e prevenção de ISTs?
Bom, nós devemos ter uma abordagem de saúde realmente para prevenir as ISTs. Então, nesse sentido, nós devemos seguir os 5 passos possíveis da prevenção combinada e que dá acesso a todas elas na atenção básica, né? Que seria o primeiro passo, identificar as especificações, né, e o grupo de risco, oferecer testagem para essa população, fazer prevenção clássica na distribuição de preservativos, né? Oferecer a profilaxia pré-exposição, o PrEP, para esse grupo também, e naqueles em que foi identificado uma testagem positiva, o tratamento e o seguimento, né, para todas essas pessoas. Então, isso está de acesso na atenção básica e acho que todos nós profissionais de saúde devemos estar alertas a fazer isso nessas, né, mulheres transexuais expostas à prostituição, né, e fazer uma atenção integral à saúde da mulher para toda essa população.
Professora, tenho certeza que nós, estudantes, e toda a nossa audiência aprendeu muito nessa conversa hoje com você. Esse episódio fica por aqui. Muito obrigada pela presença e atenção, professora Marilene. Agradeço também aos nossos ouvintes pelo tempo e audiência. Espero que tenham aproveitado esse episódio da Avascast. Até o próximo episódio.
Bom, eu que agradeço o convite, a participação. Acho fundamental essa discussão dentro da nossa faculdade e estou à disposição. Parabéns pelo trabalho e obrigada.
Avascast, podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas 21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, apresentado por mim, Helena Raquel, e pela Laura Parreiras, com a convidada Marilene Valle. Teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina e foi editado por Hugo Couto. Para mais informações em saúde de qualidade, escute nossos outros episódios. Basta acessar o site medicina.ufmg.br/avascast ou nosso Instagram, @avas21.medufmg, para acompanhar nossas postagens.